Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, agora neste momento. Marcos 13, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Quando saía do templo, um de seus discípulos lhe disse: Mestre, olha que pedras, que edifícios. Então Jesus lhe disse: Vês esses grandes edifícios? Aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino. Em vários lugares haverá terremotos e fome. Isso será o princípio das dores. Mas tende cuidado. Por minha causa vos entregarão aos tribunais e às sinagogas e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado a falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 13 é o que nós chamamos de o sermão escatológico de Jesus. Escatologia em teologia é a doutrina das últimas coisas. Escatos em grego é isso, é o final, as últimas coisas, os últimos. E escatologia é a doutrina das últimas coisas, aquela que fala sobre o que vai acontecer no fim. Nós recentemente tivemos um estudo na EBD sobre o Apocalipse e sobre escatologia também, no qual nós falamos da escatologia particular, aquilo que fala sobre o que acontece no fim da vida de cada um de nós, e também a escatologia geral, né, que fala sobre o que acontece no fim do mundo. E em Marcos capítulo 13, também em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 21, o mesmo sermão está retratado, o sermão escatológico de Jesus, o momento em que Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos. É daqui que vemos algumas das palavras que mais citamos quando vamos falar sobre os sinais dos tempos, não é? Quando a gente fala de guerras, rumores de guerras, terremotos e fome, tudo isso, essa imagem de caos e de violência, de dor e medo, essas imagens que nós temos a respeito do fim do mundo, são imagens que nós tiramos muito do que Jesus fala. Jesus, nesse sermão escatológico, fala muito sobre isso. Terremoto, guerras, filho entregando pai, irmão entregando irmão, gente sendo odiada pelo nome de Jesus Cristo, perseguição. Está isso presente nos três momentos, ou nos três evangelhos, em que esse sermão escatológico de Jesus está registrado. Tanto que nós usamos palavras tiradas da Bíblia para falar sobre coisas muito, muito complicadas ou muito caóticas, né? A gente fala, foi um Armagedon, foi um apocalipse, aquilo até é uma situação apocalíptica. Ou como a gente vê filmes que retratam a humanidade depois de eventos muito traumáticos, já chamamos de filmes ou livros pós-apocalípticos. Então, como ficou a humanidade depois de uma catástrofe nuclear? É um filme pós-apocalíptico, né? Esse tipo de coisa. Essas ideias que a gente tem de que o Apocalipse, o Armagedon ou situações de fim do mundo são situações de caos e guerra e violência e destruição. Essa visão, ainda que presente no discurso de Jesus e em toda a escatologia do Novo Testamento, e também do Antigo Testamento, em grande medida, essa visão, ela não é a tônica e não é a única visão sobre o fim dos tempos, ou o fim do presente século que a gente encontra na Bíblia. Pelo contrário, sempre junto da imagem do juízo, há também a imagem e a palavra da salvação de Deus. Há também a justiça de Deus sendo estabelecida na terra, nos novos céus e nova terra, sendo estabelecida numa existência de paz, amor, alegria e plenitude da presença de Deus. A justiça de Deus, ou aquilo que o Antigo Testamento chama de um shalom de Deus, a paz de Deus, inundando, enchendo a existência dos seres humanos. Isso está presente também sempre junto dos discursos que falam nas escrituras sobre o fim dos tempos. Fala tanto de guerra, quanto de terremoto, quanto de destruição, mas fala também da justiça de Deus sendo estabelecida, da paz que teremos com Deus, do novo céu e da nova terra, e das promessas maravilhosas que teremos com Deus na presença plena dele. Então, as duas coisas também estão juntas aqui desse texto. E nós não podemos olhar para os textos da palavra de Deus que falam do fim dos tempos e tirar dali apenas o medo, tirar ali apenas a apreensão. Porque todas essas palavras encontradas na Escritura, elas têm o fim de falar da salvação da igreja, não da destruição dela, da vitória de Jesus Cristo, não da derrota de Jesus Cristo. Fala da derrota de Satanás, não da de Jesus. Então, nós não podemos ignorar este aspecto maravilhoso da escatologia. A gente não pode ignorar isso. Mas esse texto aqui, ele é muito interessante. Porque ele começa com os discípulos falando com Jesus sobre o templo. Eles estavam em Jerusalém, a gente já falou sobre isso. Eles já estavam lá em Jerusalém, já para os últimos momentos de Jesus Cristo, antes da sua crucificação. E andando diante do templo, o mesmo templo em que Jesus entrou, proferiu palavras duríssimas contra os judeus, disse que os judeus eram como uma figueira seca, que não daria mais fruto, disse que ali no templo se cometia o crime, o roubo, que era um covil de ladrões, que era aquilo que estava acontecendo ali. E diante desse mesmo templo, os discípulos agora chamam a atenção de Jesus, não com crítica, não com uma visão profética denunciando os abusos da religião judaica, mas com uma visão admirada, com uma admiração pela construção do templo. Era um templo bonito, que já era bonito na sua origem, mesmo que, diz o profeta Ageu, que quando o templo começou-se a construir, os mais velhos começaram a chorar, porque achavam que aquele segundo templo não tinha a glória do primeiro, e aí veio a profecia, a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Mas Herodes fez uma reforma no templo, e o templo ficou incrível, gigantesco, uma construção maravilhosa, né? Incrível mesmo. E andando pelo templo, os discípulos ficam admirados, e falam: Senhor, olha essas pedras. Olha que coisa linda, olha que edifícios, que construções, que obra de engenharia, que tempo que nós vivemos. Talvez fosse a tônica da fala dos discípulos de Jesus. Mas Jesus Cristo, ao contrário dessa admiração dos discípulos, diz: olha, está vendo tudo isso aí? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E Jesus estava falando exatamente do templo. Ele estava falando do templo em Jerusalém. E estava falando que aquilo aconteceria, e aconteceria, não demoraria muito. Aconteceria quando Jerusalém fosse dominada pelos romanos. Já era domínio romano, mas quando ela fosse invadida pelos romanos, e o templo fosse destruído pelos romanos, o que aconteceu ainda no primeiro século. Ou seja, Jesus faz um sermão profético, ele faz um sermão sobre o futuro, mas um futuro para Jesus que, na verdade, é passado para nós. Quando ele fala, não sobrará pedra sobre pedra, Jesus está falando do templo. E está dizendo, desse templo não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai cair tudo. E, de fato, aconteceu isso. Os romanos foram lá e destruíram o templo. O templo não sobrou pedra sobre pedra. Foi tudo destruído. Mas, quando nós continuamos a ler esse texto, a gente vê que Jesus Cristo não está falando apenas sobre este futuro imediato da queda do templo. Ele está falando também de um porvir mais distante. Ele, por exemplo, mais à frente, vai falar da, que no versículo 24, já lá na frente, ele começa a falar da vinda do Filho do Homem, e ele diz, mas naqueles dias, depois daquela tribulação, porque entre o 14 e 23 ele fala de uma tribulação severa, e ele diz, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Isso aqui não aconteceu. Não caiu estrela do céu, não apagou sol e lua, nada. Isso não aconteceu, né? Então o Filho do Homem será visto vindo nas nuvens com grande poder e glória, e logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então Jesus está dizendo, este templo não sobrará pedra sobre pedra, e não sobrou, caiu tudo. Mas ele está falando também de situações futuras e muito distantes que iriam acontecer também. Então, como a gente interpreta esse texto? Esse é, de fato, um texto escatológico, um texto futurista, que para nós, para a nossa leitura, também é futurista, também está falando do futuro, ou ele é um texto preterista, que para nós está falando do passado. Nós lemos esse texto todinho achando que todo ele fala sobre o passado. E não é nenhuma coisa nem outra. Ou melhor, são as duas coisas. Mais do que isso. Também não significa, como alguns fazem com esse texto, que a gente pode dividir esse versículo sobre o passado, esse versículo sobre o futuro. Não é exatamente isso também que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que Jesus está falando de uma ação de Deus na Terra que envolve juízo e salvação. E que esse juízo e essa salvação de Deus está acontecendo, aconteceria ali uma demonstração do juízo em Jerusalém, na destruição do templo, mas continuaria acontecendo, porque o juízo de Deus e a manifestação da justiça de Deus se deu no decorrer da história, já tinha se dado várias vezes até esse momento, e continuaria sendo dado em momentos na vida. Por exemplo, Jesus Cristo fala de guerras e rumores de guerra. Você já ouviu falar de guerras e rumores de guerra? Quantas vezes na sua vida você já ouviu falar de guerra? Eu me lembro de um domingo, em 2001, que eu estava na igreja, tinha acabado o culto de manhã, aquele dia tinha um almoço na igreja, e nós ficamos para o almoço, e os jovens, eu era jovem na época, 2001, ainda era jovem, estava no ensino médio, e ali nós teríamos um ensaio de uma programação que nós íamos fazer, e a gente estava na igreja tudo, e de repente chegou o Davi era o nosso especialista em artes cênicas, e o Davi não tinha ido na EBD mais cedo e nem almoçado na igreja, ele chegou na hora do ensaio para nos ensaiar. E o Davi chegou com uma cara no chão, acabado. E aí eu falei, Davi, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele é um cara muito engraçado, muito divertido, e ele chegou sério. Davi, o que está acontecendo? Tá tudo bem? E Davi falou, olha, George Bush acabou de declarar guerra ao Afeganistão. Fruto, ou em resposta ao atentado às Torres Gêmeas, feito em setembro de 2001. E de repente, 2001, das Torres Gêmeas. E, de repente, a gente tomou um choque. O mundo está em guerra. De novo, os Estados Unidos estão em guerra. E se você voltar um pouquinho antes, lá na década de 90, eu lembro eu e os meus primos juntos, e a gente via um avião passar em cima, um avião comercial, a gente falava, olha só, é o pessoal indo lá para a Guerra do Golfo. E se você voltar um pouquinho, você vai ver gente falando da Guerra do Vietnã, você vai ver gente falando da Guerra do Iraque, você vai ver gente falando da Guerra Civil em Angola, você vai ver guerra o tempo todo. E hoje a gente fala da guerra do Estado Islâmico, a gente fala dos atentados terroristas, a gente ouve falar de rumor de guerra o tempo todo. Como ouviam também os antigos, como também os romanos, passado o período da Pax Romana, a paz, o momento em que Roma teve paz e não teve guerra, depois já teve guerra, teve invasões bárbaras e muitos cristãos acreditaram que a queda do Império Romano era o juízo de Deus sendo exercido e que o mundo ia acabar. Ou seja, o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui é que em Jerusalém vocês vão ver o juízo de Deus agindo, mas esse juízo de Deus é como um princípio das dores e que se demonstra que Deus não está surdo para a maldade que acontece no mundo e que ele põe um limite na maldade do mundo e que ele age com juízo, mas isso é uma demonstração de que devemos temer um Deus que um dia, no final, porá um fim definitivo a toda injustiça e exercerá o seu juízo de uma vez por todas. É isso. Então, todas as vezes que ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, e todas as vezes pensamos, o fim está próximo, é esse o sentimento que Jesus Cristo quer, de fato, evocar em nós com esse discurso. Não que nós possamos prever quando isso acontecerá, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nem ele mesmo, nem o Filho do Homem sabe quando essas coisas se darão. Versículo 32, do capítulo 13. Contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, que nem ele mesmo encarnado sabia disso, que dia isso aconteceria. Não é para que nós fiquemos prevendo o futuro, mas é, e nem para que nós nos preparemos especialmente, mas é para que nós não desanimemos. É para isso que o Senhor Jesus Cristo deu esse discurso. Não é para que os discípulos veem que a coisa está pegando e falem, ó, melhor ajeitar minha vida que Deus está vindo. Não, é para que nós o tempo todo estejamos com a esperança firme. E por mais caótica que seja a situação do mundo, nossa esperança mais aumenta. Porque toda vez que você vê guerras acontecendo, você, no momento em que a sua mente te faz temer, o teu espírito te faz confiar. Porque é esse o discurso de Jesus Cristo nesse momento. Então toda a maldade do mundo, toda a crueldade, toda a violência, deve, ainda assim, nos animar para trabalharmos mais. Não trabalharmos mais como quem teme que Deus nos pegue sem trabalho, mas como quem confia que Deus, através de nós, revela a sua glória. E quanto mais escura a noite, mais brilha a luz do Senhor. É isso que essas palavras escatológicas nos levam a sentir, e é assim que elas nos levam a agir. Mas há mais uma coisa interessante aqui, porque nessa profecia de Jesus Cristo, nem tudo é juízo de Deus, nem tudo é Deus castigando o mal, também é mal se levantando contra a igreja de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala disso, ele está falando dos apóstolos. Essa palavra é para esses apóstolos. Vocês vão ser levados aos tribunais. Vocês vão ser levados às sinagogas, aos sinédrios. Vocês vão ser julgados. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão estar diante de reis para darem testemunho. Vocês vão estar nesse tempo todo perseguidos. Vão ser presos. Vão ser bastante... Não vão ter vida fácil. Vocês não vão ter vida fácil. E de fato eles não tiveram. A tradição da igreja diz que todos os apóstolos foram martirizados. Todos. Os 12. Né? Menos Judas, né? Judas se matou, não foi martirizado. Mas os 12, incluindo o próximo, Matias, as tradições apontam para o martírio deles. Todos eles foram perseguidos. E Jesus Cristo está dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser odiados, odiados. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E isso é uma coisa muito interessante. Porque nós vamos ser odiados. Nós vamos ser odiados. E a gente pode notar que em certos círculos a igreja é odiada, de fato. Há certos círculos em que a igreja é odiada. Mas note que Jesus está falando da igreja dele. Do ódio contra Jesus Cristo mesmo em nós. Porque o que acontece muitas vezes é que nós, igreja, somos odiados pelos motivos errados. Não é? E aí não é o ódio injusto contra o justo Filho de Deus. Aí é só briga mesmo de pecador. Pecador de dentro da igreja, pecador de fora da igreja, só isso. É odiado quando o bem se tornar mal.
quando a virtude se tornar vergonha, e nós estivermos apegados à virtude. Nós já vemos alguns sinais disso, mas em grande medida somos odiados também pelos motivos errados, que não deveriam ser os motivos pelos quais nós deveríamos ser odiados. E isso é algo que nós devemos atentar. Quanto mais o dia se achega, mais nós nos apegamos a Jesus Cristo. Deve ser assim. Essa é a tônica de todo o Novo Testamento. Se alguém dissesse para você, o mundo vai acabar amanhã, tem um filme que é assim, né? Esqueci o nome agora do filme. Mas que está vindo um meteoro, vai destruir a Terra. E aí um rapaz lá, tá nesse sentido, e a última tentativa da NASA de destruir o meteoro falhou. Então já era, agora não tem mais jeito. Está chegando, daqui a alguns dias vai todo mundo morrer. E eles marcam até a hora que isso vai acontecer. E aí um homem vai trabalhar, e aí ele chega no trabalho, não tem ninguém mais trabalhando, não tem mais ninguém na rua, cada um está fazendo o que quer, todo mundo, o dinheiro já não vale mais muita coisa, né? Então quem tem loja, quem tem lugar de alimento, todo mundo sai comendo de graça e fica aí, vamos celebrar esse fim da vida que a gente vai morrer todo mundo, né? Interessante que às vezes a tendência nossa é mais ou menos assim, né? Se você perguntar para alguém, o que você faria se soubesse que hoje é o último dia do universo? Aí a pessoa, vou aproveitar minha vida, é o último dia. E as pessoas até dizem, olha, eu vivo minha vida como se hoje fosse o último dia. E a Bíblia fala isso, viva a sua vida como se hoje fosse o último dia. Mas a Bíblia diz, só que é o último dia, porque amanhã você vai se encontrar com o Senhor. Então essa palavra é uma palavra que sempre nos anima a trabalhar. Em todo o Novo Testamento, quando os apóstolos falam, olha, o dia se aproxima, ele não está falando, descansa que o dia está vindo. Ele está falando, trabalha mais que você tem pouco tempo. É sempre assim, todas as vezes. Trabalhe mais porque o dia está chegando. Nós somos estimulados pelo autor de Hebreus a nos exortar cada vez mais, ou seja, nos encorajar e também nos admoestar e nos corrigir, mais e mais, quanto mais nós vemos que se aproxima o dia. Nós nos unirmos mais em igreja à santidade, quanto mais sabemos que o dia chega. Nós agirmos mais segundo a vontade de Deus, quanto mais a gente sabe que o dia está chegando. E pregarmos mais o evangelho, fazermos alcançar o evangelho nos lugares mais inalcançáveis, quanto mais a gente sabe que está chegando perto o dia de Jesus Cristo vir. E como é que eu sinto isso? Vendo que todo o caos do mundo é um chamado para que eu pregue o evangelho. E esse é o discurso que Jesus coloca aqui. Vocês vão ver guerra, vão ver rumores de guerra. Vocês vão ver a Inglaterra saindo da União Europeia. Não desespera. É engraçado isso, né? Porque até um tempo atrás a União Europeia era o início da besta, né? As pessoas falavam, ó, a União Europeia, daqui a pouco vai juntar mais, vai fazer Eurásia, Euráfrica, vai juntar até todo mundo num governo só. Aí, de repente, a Inglaterra separa e fala, ué, o que está acontecendo? Aí o pessoal já falou, não, mas isso aí era o pé de barro e ferro lá da estátua, está separando. A gente fica interpretando os fenômenos e refazendo as nossas interpretações, mas não era isso que Jesus estava propondo. O que Jesus estava propondo é, viva uma vida de esperança e trabalho, porque eu vou voltar. E toda vez que você ouvir falar de guerra e de violência, de caos e de fome e de terremoto, não se desespera, mas fica mais ainda, enfatize mais a tua mensagem, viva com mais intensidade o evangelho, porque essa é a minha vontade. E isso é um sermão de esperança. Porque ele diz, um dia o Filho do Homem vai ser visto. Sobre as nuvens, com poder e glória, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, vai ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, todo mundo vai cair de joelho, toda língua confessará. E isso vai acontecer. Independente de como enxergamos a sequência dos fatos futuros, se somos pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, dispensacionalistas, seja qual for a nossa visão, e tudo isso a gente aprendeu no EBD não faz muito tempo, não vou explicar agora. Seja o que a gente for, a gente tem que ter a certeza de que Deus já preparou a nossa salvação e que Jesus Cristo vai voltar. Portanto, trabalhemos. Trabalhemos. E tem mais uma coisa ainda. Porque o texto diz, nós vamos ser odiados, como nós já falamos, nós já percebemos algumas coisas assim, já há uma expectativa de que perseguição cresça, já há essa expectativa, ainda que muitos círculos também compreendam que o cristianismo está mais forte hoje do que estava tempos atrás, mas nós, na nossa sensibilidade, também percebemos outras tendências. Essas tendências, por vezes, são concorrentes e simultâneas, e depois uma assume. A gente sabe de tudo isso. E o mais interessante é que ao ódio nós não respondemos nunca com ódio. Esse mesmo sermão, como eu já disse, é dito por Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 24. E lá tem uma fala de Jesus sobre o futuro, que é um alerta para nós como igreja. E a fala é: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A promessa de Jesus Cristo de que quando a iniquidade aumentar, o amor vai se esfriar. Mas não dos que são chamados por ele, porque esses são chamados para o amor. Então, duas coisas vão acontecer: o ódio vai aumentar e o amor vai diminuir, mas os que perseveram em Jesus Cristo não estarão do lado do ódio, estarão do lado do amor. Porque é isso que nós aprendemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, que nós não lutamos contra os malvados, nós lutamos contra o mal. E por isso lá somos ensinados a não vencer o mal com o mal, vencer o mal com o bem. Então, se o ódio aumenta, a gente ama mais. E se o caos se manifesta, a gente ama mais. E se a injustiça parece prevalecer, nós expressamos o justo amor de Deus. Ou o injusto, porque é a graça, mas em obras de justiça, segundo a vontade de Deus. Porque não tem guerra, terremoto e fome que cala a voz de Deus, que é ouvida em toda a terra. Não tem. E essa voz de Deus vai ser falada daqui até o dia em que Deus não será mais ouvido, mas visto por todo olho. E aí será o fim. E aí será a plenitude da salvação, a plenitude da vida eterna e a nossa vivência numa nova realidade. Como ficamos então? Ficamos animados por Deus para sermos mais insistentes na vida segundo a vontade de Deus. É assim que nós ficamos. Mãos ao trabalho. Mãos ao trabalho. Nós nos levantamos e seguimos a vontade de Deus. Nos colocamos de pé e cumprimos o que o Senhor tem para nós. Abrimos as nossas bocas e falamos do Evangelho. E é muito interessante que o texto diz: olha, quando vocês estiverem lá diante do tribunal, não fica preocupado com o que vocês vão falar, porque o Espírito de Deus vai falar através de vocês. A gente fica preocupado sem nem ter tribunal julgando a gente. Está errado isso. Está errado. A gente deve falar de Deus. Ah, mas eu não sei tudo. E se alguém me perguntar alguma coisa, você diz: eu não sei. Porque o crente não é o sabe-tudo. Não sei se já te contaram isso, mas o crente não é o sabe-tudo. O crente não tem todas as respostas. Pelo contrário, tem um teólogo brasileiro, Jonas Madureira, que ele fala que o crente é aquele que tem inteligência humilhada. Humilhada pela sabedoria de Deus. É isso. Um crente sabe-tudo é um sabe-nada. Quem sabia de tudo eram os mestres da lei. Os discípulos de Jesus eram todos ignorantes. E fazia cada pergunta errada para Jesus. E Jesus... Essa aqui mesmo, né? Senhor... Olha só que pedra, oh, querido, não vai sobrar pedra sobre pedra aqui, fica tranquilo. Era um bando de ignorante com Jesus, e a gente é assim também. A gente fala, porque o Espírito vai falar através de você. Não é que ele vai tomar sua língua e começar, porque ele não fez isso nem com os autores da Bíblia, não tomou a mão, a caneta, começou a escrever, psicografou a Bíblia, nem isso ele fez, e não vai fazer com a sua língua também. Mas testemunhe da salvação de Jesus Cristo na sua vida, fale, eu não me canso de insistir nisso. Pregar o Evangelho não é repetir uma fórmula do plano de salvação. Porque essa fórmula do plano de salvação é um conhecimento, mas não é vida. Vida é como aquilo atingiu a sua vida. É como aquilo te transformou. Então você dá um testemunho. É isso que é o evangelismo, é testemunhar. E quanto mais o dia chega, mais a gente testemunha. É importante a teologia, é importante a gente saber o plano de salvação, é importantíssimo. Importantíssimo, principalmente para a gente estar firme na verdade e não ser levado por nenhum vento de doutrina. Importantíssimo. Mas o que o Evangelho brilha é em vidas transformadas. Jesus Cristo disse que nós brilharemos, nós seríamos a luz dele, quando os homens vissem as nossas obras. não quando ouvissem a nossa teologia. A nossa teologia é uma mera interpretação e sistematização da transformação que Deus fez em nós. É como se você pegasse um livro de medicina e dissesse, isso aqui é saúde. Não, saúde é vida saudável. O livro de medicina te explica a saúde. A teologia explica a saúde da alma, mas a saúde da alma é a vida vivida por Deus em nós. Então é isso que você vai fazer. Você vai sair daqui e falar, olha, Jesus está voltando. Por que que você acha isso? Porque a Bíblia disse. Mas assim, aconteceu alguma coisa? Ah, sempre acontece. Sempre acontece. Mas Jesus está voltando, ele está voltando. E aí? E aí que eu vou pregar mais ainda o Evangelho. E aí que eu vou viver mais a vida de Jesus Cristo. E se começarem a me odiar por causa disso? Odiar pelo motivo certo. Não odiar porque você acorda às 6 horas da manhã, liga a música gospel alta lá na sua casa e atrapalha o vizinho a dormir. Não é por isso. Te odiar pelo motivo certo. Te odiar porque você não faz as coisas erradas que todo mundo faz no seu trabalho. Te odiar porque você resolveu ser justo no momento que todo mundo era injusto. Te odiar pelo motivo certo. Você resolveu amar quem todo mundo odeia. E aí todo mundo fala, olha, tá vendo? É amigo dele também, vamos separar ele. Te odiar pelo motivo certo. Você faz como os apóstolos, que agradeciam a Deus o privilégio de sofrer em nome de Jesus Cristo. Privilégio de sofrer em nome de Jesus Cristo. Que privilégio maluco é esse? Só crente mesmo para querer isso. É isso. E aí, quanto mais o ódio cresce contra a igreja, mais a igreja responde com amor. Mais e mais. E vai ser assim. Até o dia em que só vai sobrar amor. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. E o que é perfeito é o amor. Então a gente milita pelo lado do amor, ainda que o ódio cresça. E quanto mais cresce, mais a gente vive o amor de Deus. Amém?